E aí, tudo bem? Certinho? Quanto tempo? Vamos conversar? Hoje, palestra antes de uma oficina que é mais concorrida, mais agitada. Não sei se o pessoal ainda vai aparecer. Vocês já estão fazendo cera com as famílias, né? Fazer aquele H, né? Oh, não, tá, amanhã não vou vir para o almoço. A gente faz a pizza no sábado, né? Janta em família. Porque amanhã a gente tem a oficina de clarividência, de práticas de clarividência, né? E tem bastante gente inscrita. Teve uns cancelamentos, estava meio cheio, mas acabou abrindo vaga. Tem umas vagas ainda. Então, se alguém não se inscreveu e quiser fazer, ainda dá tempo. Sempre tem as pessoas que se empolgam. Ah, eu vou fazer, vou fazer. Nossa, esqueci. Não vou poder, não vou estar nem no país no dia, coisa assim, né? Nossa, não, esse dia aí é o dia de caçar pinguim na Patagônia, aquelas coisas bem engraçadas. Mas acabou tendo umas vagas ainda. Se tiver gente interessada, vai ser interessante. Vai ser um dia diferente. Tem o pré-requisito de ter feito o curso de clarividência. Então, só para quem já fez o curso de clarividência comigo, é que dá para participar da oficina amanhã. Curiosa a quantidade de pessoas que perguntam se não dá para assistir, se dá para fazer oficina sem fazer o curso. Aí, né, a gente fala, olha, pensa o seguinte, dá para você, né, ir lá e fazer uma prática como cirurgião, se você não é médico, né? Não fez o curso, pelo menos. Para estagiar, você tem que ter feito o curso. Então a gente vai estagiar em clarividência amanhã aqui, né? Vai ser uma série de exercícios para o pessoal praticar o que estudou. Tem que ter estudado. Então não dá para abrir essa exceção. Ah, mas eu já, né, fiz exercício não sei da onde, né? Teve uma pessoa que me mandou um e-mail falando, né, que, poxa, eu li o livro de clarividência do Lidita, li o livro de clarividência do Lobsang Rampa. Espero que não tenha tentado a prática do Lobsang Rampa, né? Prego na testa e martelo, né? Não funciona. Lobsang Rampa é ficção, gente. O jornalista que escreveu aquilo ficou chocado saber que tinha gente tentando aquela coisa que ele inventou do nada, né? Ele fez que nem o Benítez, né? Ele não deixou, não, não, aí não contava a verdade. Até começou a dar desgraceira, né? Descobriu que tinha gente levando a sério o que ele falava no livro. E aí ele teve que se retratar por mim. Não, isso é ficção. Eu inventei, eu sou escritor de ficção. Meu livro vende na seção de ficção, não é biográfico. Aí o pessoal se tocou, né? Nem era o nome dele. Quer dizer, é o nome artístico que ele usou para o livro. E tem gente que acredita, né, que o jornalista, na verdade, recebeu o espírito do Lobsang Rampa e ele está negando só porque ele precisa negar por ordens espirituais de seres superiores. Fantástico. Mas tem gente que lê o Terceira Visão e acha que aprendeu algo sobre clarividência. Não, não aprendeu sobre clarividência, aprendeu algo sobre ficção, tá? É divertido. Não é para levar a sério, é para se divertir. Mas problemas sensoriais à parte, né? Eu acreditar ou não na história, o que que há? Eu pensei que tinha alguma coisa, né? Se ele está vendo um gremlin pendurado ali, eu olhei até e falei, será que ele já está treinando a clarividência, né? A nossa mudança de infra para o curso. A gente conversa sempre aqui, né? E um assunto que vem à pauta repetidamente, que eu falo, é sobre um processo de mudança. Até eu fiquei. Eu falo. O assunto mais constante aqui é falar sobre escolha. Todo mundo já sabe que eu vim falando sobre escolha aqui, né? A importância da escolha na existência da gente. Mas a outra coisa que eu venho falando há muitos anos é sobre processos de mudança. Eu venho falando que há um processo de mudança em andamento em geral no nosso planeta em relação ao plano espiritual, né? eu venho falando faz tempo que o mundo físico e o espiritual estão se tornando cada vez mais próximos. E falando que isso não é uma questão espiritual, é uma questão física. É uma questão do nosso planeta, do planeta Terra, fazendo um certo trajeto pelo espaço, fazendo um certo trajeto entre os outros grandes corpos que a gente vê no espaço por aí. No curso de física eu explico algumas coisas a respeito de como se relacionam os corpos de grande massa que geram grande gravidade no universo e o nosso cantinho aqui na galáxia, né? A gente está na periferia da galáxia aqui, mas a gente sofre muita influência não só da gravidade do Sol que está aqui perto, mas lá do centro da galáxia, que ao que tudo indica e a ciência hoje acredita, é um buraco negro gigante ou um aglomerado de buracos negros formando uma unidade, né? Isso não é muito claro ainda, né? Não vou entrar nos pormenores, é lógico, mas é uma coisa que a gente não pensa, mas quando você vê falar, por exemplo, no buraco negro, as pessoas pensam que dá para ver. Não, não dá para ver um buraco negro. O que você consegue saber que ele está lá é pelo que você não vê. Se uma coisa engole até a luz, ele distorce a nossa percepção do espaço. Porque a gente só enxerga quando chega informação para a gente. Algo que engole toda a informação, você não percebe. Então você percebe o que falta. Então, mas a gente percebe buraco? Não, a gente não percebe buraco, a gente percebe distorções. Porque a gravidade do buraco negro é tão grande que você não vê um escuro, você vê uma distorção. Porque se você atrai a luz que não cai, ela fez curva, ela muda de caminho. A luz que escapa, tem um ricochete, fótons tirando fininha, sabe? Ele não cai, mas ele fez a curva. O espaço está curvo, então ele passa, o fóton, na verdade, ele vai reto pelo espaço curvo. E aí a luz que saiu daqui, ela passa pelo buraco negro, alguma entra dentro, o outro fóton pega uma parte do espaço que não está sendo engolido, mas que está curva, aí ele vai para lá. E aí você está olhando uma estrela. De repente, a estrela começa a esticar para o lado. Aí ela vira uma linha, e de repente ela vira um ponto lá longe, aí ela some e aparece aqui. Você já sabe que do ponto que sumiu para o ponto que voltou, bem no meio, tem alguma coisa causando uma distorção gravitacional. Geralmente é um buraco negro. Você não vê o buraco negro, você vê essas coisas estranhas acontecendo no céu. Uma estrela que noite a noite vai andando muito rápido para um lado, de repente ela está do outro lado. Aí ela começa a esticar e volta para o lugar onde ela estava. E essa perturbação vai se transferindo para as outras estrelas que estão em outro caminho. O que é isso? Um buraco negro passando. A gente não vê o buraco negro, a gente vê essas coisas. Curioso, né? A gente olha para o centro da galáxia, a gente vê luz, a gente não vê escuridão. Porque a parte que está sendo engolida não solta informação para a gente. Então, só uma curiosidade para vocês saberem. E é uma coisa tão forte, quando a gente pensa em termos de gravidade, mas ao mesmo tempo tão fraca. O planeta Terra inteirinho, toda a massa do planeta gera gravidade que nos atrai. E a gente fica preso na Terra. Só que a gente consegue fazer um ímã bem pequenininho, que gruda num pedaço de metal maior do que ele, e a gente puxa o ímã e essa matéria é levada junto. A gente consegue vencer fácil a gravidade, não é? Quando a gente dá um pulinho, não precisa fazer muita força, eu consigo sair do chão por uns instantes. Eu venci a gravidade. Então a gravidade, pela sua onipresença no nosso meio físico, parece que é muito forte, mas é uma força bem fraquinha. Se a gente tivesse um ímã do tamanho do planeta Terra, os metais que estão no nosso corpo seriam suficientes para a gente ficar grudado na superfície com muito mais força do que a gravidade nos atrai. Só para a gente ter uma noção que a gravidade não é tão forte assim. Só que ela é tão presente e todos os corpos de grande massa geram gravidade, que a gente descobre que o espaço se curva quando você tem a gravidade um pouquinho mais forte. Isso quer dizer também que o espaço não é tão rígido assim. O espaço também é meio molinho. A questão é que a gente não tem as forças que mexem com o espaço. O magnetismo não mexe com o espaço. É a gravidade que mexe com o espaço. Se a gente pensar que a gravidade da Terra, que nem é tão forte, curva o espaço ao redor da Terra ligeiramente, a gente já começa a ficar meio assim, poxa, o espaço não é tão rígido assim. O espaço é flexível. Dá pra pegar o raciocínio? A Lua tem um sexto da gravidade da Terra. E ainda assim ela curva o espaço. Durante um eclipse, no ponto de oclusão, limite de oclusão do eclipse, que é onde a luz está sendo cortada e passando do lado da Lua, a gente percebe que o espaço curvou porque tem Lua que vaza para dentro da trajetória de propagação da luz do Sol. O Sol está aqui, a Lua está aqui, e a luz passa pela Lua e faz uma curvinha leve para dentro. O que é essa curvinha? A luz está caindo? Não, a luz vai reto sempre. É o espaço perto da Lua que está curvo, amassado. E aí a luz acompanha essa curva e entorta. E a Lua tem uma gravidade bem fraquinha. A gente, com a nossa musculatura, se der um pulo com toda a força, a gente consegue voar muitos metros de altura. E por um bom tempo. Porque a gravidade é um sexto da Terra. Nossa musculatura fica muito mais forte lá. Tem muito mais resultado para a nossa massa. Porque nós somos treinados para a gravidade da Terra. A gente sabe que o tempo e o espaço também estão amarrados. Então isso quer dizer que o tempo também parece que não é tão rígido. Se a gente for pensar, é mais rígido, parece que ele é um pouco mais rígido do que o espaço. Porque depois o espaço tem que curvar muito para o tempo começar a se enrolar. Mas a realidade da gente é muito mais flexível, a natureza é muito mais flexível nesse ponto do que a gente gosta de acreditar. Para a nossa força, para a nossa massa, para o nosso pensamento, a realidade parece fixa, parece estável. Mas quando a gente começa a usar artifícios que a nossa inteligência fornece por meio da tecnologia, do entendimento, da natureza, a gente começa a disparar novas oportunidades para que nós mesmos, como espíritos, tenhamos novas emoções, novas descobertas. Então, mudou completamente a maneira de nos relacionarmos com os outros animais quando o nosso antepassado primata usou o princípio da alavanca segurando um pedaço de pau para bater em outro bicho ou bater em outro semelhante, não sei no que bateram primeiro. Porque é o princípio de alavanca. É o princípio de inércia. Você tem a relação de força, massa e aceleração. Quando você pega um toco de madeira e dá uma porrada em alguém ou em alguma coisa. E essa percepção da natureza, quando é ensinado de um para o outro, mesmo que não se entenda, não saiba fazer a conta, mas quando você ensina alguém a usar um toco de madeira ou alguém vê e aprende, isso se torna ciência, sim. Porque a pessoa se torna ciente, ela passa a saber usar algo que não é dela própria, mas que é aprendida olhando a natureza ou semelhante. Isso vira parte da cultura, se ele ensina para a próxima geração. Simples, básico, né? A gente entende muito pouco ainda do universo à nossa volta. Se a gente pensar no tamanho do universo, quanta coisa parece ter por aí. E quanto a gente está descobrindo a cada dia, a cada instante, nos instiga a procurar mais. A gente está começando a perceber, na ciência oficial, que o espaço. Faz pouco tempo, né, que o espaço é flexível. Einstein sacou isso a partir de descobertas anteriores e ele fez um estardalhaço mais significativo na época, e ele é o pai da criança por causa disso. Mas faz pouco tempo, não faz 110 anos ainda, que isso foi difundido, divulgado. É recente. A gente passou os outros 6 mil anos de história registrada da humanidade sem ponderar sobre isso, sem considerar essa possibilidade de que o espaço é flexível, que o tempo é flexível. Para quem gosta de ciência e observa espiritualidade pela sensibilidade, vai perceber que há períodos em que fica mais fácil acessar o mundo espiritual. Tem gente que acha que o mundo espiritual se aproxima do mundo físico. Normalmente não é isso que acontece. É o mundo físico que se aproxima do espiritual. Uma coisa que as pessoas pensam um pouco a respeito é em como, em que ponto há continuidade entre o mundo físico e espiritual. A impressão de muita gente, por causa de descobertas científicas do século XIX, meados do século XIX, do eletromagnetismo, ter acontecido na mesma época da espiritualidade oriental chegar na Europa, a teosofia, também no meio do século XIX, as pessoas associaram o eletromagnetismo com espiritualidade. E a gente usa todos os termos de eletromagnetismo para falar de mundo espiritual. A gente fala até, né, está magnetizando espiritualmente alguma coisa, vibração, né, frequência. Esse plano existe em outra frequência. Nós estamos pensando em eletromagnetismo. O eletromagnetismo tem relação com isso no que a gente chama de conexão ou interface, o que liga um pouco a nossa possibilidade espiritual com a matéria, mas a continuidade parece que não tem a ver com isso, com o eletromagnetismo em si. É só uma consequência de outra conexão mais profunda, que tem mais a ver com a gravidade. Tem mais a ver com o que a gente chama de relação de densidade. Os cientistas já descobriram um monte de coisa na prática que levou a equações matemáticas. Essas equações matemáticas, elas têm números que ninguém sabe por que estão lá, que eles foram levantados na prática. E quando alguém não sabe por que um número está lá e ele é sempre o mesmo, a pessoa chama de constante. Tá? É quando a gente não sabe por que algo está na equação, mas quando você experimenta, aquele número se repete. Então a gente sabe que a gente tem uma constante gravitacional na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade. E ninguém sabe exatamente por quê. Ninguém sabe chegar nesse número, a não ser fazendo experimento e levantando dados. Mas tem outros números que a gente não sabe por que estão aí. Quando os caras estavam estudando, na época mesmo do Einstein, como a matéria funciona, quando descobriram que o átomo, por exemplo, não era uma coisa sólida, pensavam que o átomo era uma coisa sólida. Tinha um nome que eles davam que era o modelo do átomo, pudim de passas. Eu sou gordinho, sempre com água na boca, só de pensar nisso. Isso da física dá fome para mim, né? Esse modelo do pudim de passas entendia que era uma massa com elétrons, que eram corpinhos, que nem pedrinhas. E aí os caras passaram décadas tentando entender como isso funcionava e não funcionava. E aí chegaram os caras e sacaram que não é nada disso. E aí um cara teve a ideia de que é que nem um sistema planetário, também não funcionou. Aí descobriram que era uma coisa muito mais difícil de a gente engolir, que era uma coisa que aí não é ao mesmo tempo. Que os elétrons não são bolinhas. Tem hora que eles são ondas, mas tem hora que se comportam como bolinhas. Onda, que nem quando você bate a mão na água e sai onda. A onda em si pode virar uma bolinha. É uma coisa louca. Aí descobriram que a luz é assim. E o pior, o próprio Einstein ajudou a provar que isso. a luz é assim, né? Isso é uma coisa muito doida para quem não fez o curso de física, espero estar fazendo sentido no básico, porque isso mostra que tradição não quer dizer que está certo, não quer dizer que funciona, quer dizer que é a melhor explicação que a gente tem até um certo momento. Os experimentos mostraram que o antigo não funcionava e o novo, a explicação nova é melhor, mas também não é definitiva, é a melhor até o momento. Virou a nova tradição, sempre esperando para um novo experimento, uma nova ideia, uma nova imaginação, vir com uma solução melhor, que resolva melhor os problemas, que seja mais abrangente, que dê conta de mais situações e mais casos. Quando a gente pensa no mundo físico, na matéria, a gente raramente pensa como uma coisa instável. Mas ó, a cadeira está aqui, eu sinto, né? A banqueta está aqui, ela é sólida, né? Pois é, a gente sabe hoje que os átomos, as menores partículas com função complexa que a gente mede hoje, e depois você tem as partículas com função específica que compõem o átomo, que os átomos são, na verdade, muito ocos. 99,98% do átomo é oco, no mínimo. O átomo mais cheinho deles. Ou seja, para cada 10 mil unidades de espaço, ele ocupa 2. Que coisa, né? Por que parece que é sólido? Por causa do modo como ele funciona. É que nem uma bolha de sabão. Você olha a bolha, você vê que ela é oca, né? Ela é uma capa bem fininha, com nada dentro. O átomo funciona mais ou menos assim. Ele tem uma capa bem fininha, só que você não vê dentro. Você não vê nada menor do que o átomo. Muito difícil. A gente consegue detectar comportamentos. Então isso é uma coisa curiosa para a gente. Porque se é uma coisa oca, você pensa, é uma capa, tá. E aí os caras descobrem que nem uma capa é. É uma ondulação. É uma ondulação que está viajando. E quando você olha algum lugar, com muita atenção, essa onda vira uma bolinha e fica esperando você olhar. Coisa estranha. Isso é ciência pra gente. Que a gente tem descoberto. A gente tem descoberto que a gente sabe muito pouco sobre o universo que a gente vive. E aí a matéria, a gente vem descobrindo, é muito menos estável do que a gente acreditava. Fato é que você sabendo cutucar a matéria do lugar certo, ela se desestrutura. Um exemplo disso é a gente ter inventado a bomba atômica. Que a gente consegue liberar muita energia com pouca matéria. 20 quilos de material físsil fazem um estrago tremendo. As bombas que caíram no Japão giravam em torno disso a quantidade de material físsil. 20 quilos. E você pensa em 20 quilos, você pensa o quê? 5 sacos de arroz, né? Não é isso? Agora imagina, material físsil, uma bolinha de 20 quilos é menor que uma bola de boliche. É desse tamanho. A densidade. O material está concentrado. Agora vamos pensar o seguinte. Quando a gente pensa num planeta, a gente não pondera muito quanto que o interior do planeta, lá dentro, é mais denso do que o que está aqui fora. E essa densidade é que gera gravidade. Ou essa densidade é o resultado da gravidade que acontece de outra maneira. A gente não sabe. A gente acha. A gente acha que a gravidade vem da densidade. Tem gente que acha que a densidade vem da gravidade. Se a densidade vem da gravidade, a gente não sabe de onde vem a gravidade. Porque a gente está tentando descobrir de onde vem a gravidade. A gente não sabe ainda ao certo. De qualquer maneira, o curioso é que essa densidade depende da gravidade. Se você pensar que a gravidade do Sol mantém a Terra presa, porque o espaço está curvo e a Terra está indo em linha reta, isso é uma coisa estranha de falar também, né? A Terra não está girando em torno do Sol. Ela está indo em linha reta no espaço. Só que o espaço é que está curvo ao redor do Sol. Que nem uma bolha. A Terra está indo reto na bolha. Sabe o motoqueiro no Globo da Morte? Ele está indo reto no Globo da Morte. Ele está com o guidão retinho, está lá, dando voltas. A Terra está indo reto no espaço curvo ao redor do Sol. Estranho, né? Então quem circula o Sol não é a Terra, é o espaço. Doeu? Se doeu, é bom. Porque a gente às vezes não pensa nisso. Quão forte em relação ao espaço a gravidade é para fazer isso? Ou quanto o espaço é flexível? E toda matéria tem a sua resistência proporcional à flexibilidade do espaço em que ela existe. Ela é tão dura e resistente quanto o espaço permite. Que coisa louca! Se a gente fisicamente, o planeta, fisicamente, está viajando por uma região onde tem um buraco negro mais perto, e esse mais perto pode ser algo que demora 20 mil anos na velocidade da luz. Pode estar vindo gravidade suficiente para mudar o espaço em que a Terra existe, que o Sol existe, tudo ao mesmo tempo. A gente não consegue perceber nem medir isso. Mas houve um aumento na densidade das coisas. Só que a gente não consegue perceber uma coisa em relação à outra, porque tudo mudou de densidade junto. O que é que não mudou de densidade? Aquilo que não funciona no espaço, aquilo que não se sujeita à gravidade. Para a gente, a coisa mais perto que a gente consegue acessar é o plano espiritual. Então, o que muda não é o plano espiritual, é o plano físico. O que tem acontecido é que os buracos negros que estavam perto estão indo para longe. A gravidade que circunda o espaço onde a Terra fica, onde o sistema solar existe, esse braço inteiro da galáxia, a região toda, o quadrante galáctico inteiro, está perdendo gravidade, lenta e progressivamente, na nossa unidade de tempo. E conforme as coisas vão mudando, da mesma maneira como você derrubar várias pedras na água, você tem ondas se sobrepondo, você tem ondas de mudança de gravidade que atravessam a Terra. Então você tem subidas e descidas rápidas que duram minutos de densidade, né? Assim, e tem as subidas e descidas lentas que duram semanas ou meses. Então quando aumenta a densidade, a matéria fica mais... ou seja, aumenta a gravidade por algum motivo, a matéria fica mais densa, o plano astral fica mais longe e a gente fica mais calminho, porque nós somos seres espirituais. E se a gente fica mais longe do corpo, as nossas emoções têm menos força sobre o corpo, mas a nossa razão também tem menos controle sobre o corpo. Nós ficamos menos emocionais e mais instintivos. Quem tem um forte instinto de preservação, nos períodos de aumento de densidade, tende a ficar mais calmo, mais amigável, mais tranquilo, embora todo mundo no planeta fique mais burro ao mesmo tempo. Então ninguém percebe muito. Porque espiritualmente a gente fica mais afastado e o cérebro entra no modo mais instintivo do que criativo e emocional. Aí tem o outro lado. Quando vem a onda de depressão de gravidade, perda de gravidade, a densidade de tudo diminui um pouco. E a gente fica mais perto do plano espiritual. Nós, como espíritos, passamos a ter mais influência sobre o corpo. Nossas emoções afloram com mais força. A razão também se aflora com mais nitidez. E a gente tende a ter ações emocionais, que mesmo disparadas pelo instinto, sobrepõem o instinto. As pessoas perdem o instinto de sobrevivência, perdem o instinto de convivência, o instinto paternal, maternal, fraternal. Diminuem os instintos de treino, de sobrevivência. Os instintos normais de animal e os instintos que foram direcionados pela cultura para ter uma válvula de escape. As emoções ficam mais legíveis, bem mais à tona, mas a gente também consegue ficar mais racional. Então você consegue se descontrolar e justificar racionalmente o que você fez. Ou você consegue controlar racionalmente para não se descontrolar. Você consegue justificar e encontrar o controle racional para não deixar o autocontrole, vazar o seu autocontrole, para não perder o controle sobre si. As pessoas fazem escolhas quando chegam nesses momentos de sensibilidade, ou às vezes não têm o tempo de escolher. Por hábito, vão com as forças do vento. Vento das emoções, sejam eles medos, desejos, pressão, não importa. A questão é que a gente tem passado por essas mudanças já há décadas. É um processo progressivo. Há gente que acredita que isso vem acontecendo constantemente, sem parar com a Terra, essas mudanças. É que tem um movimento gradual de sutilização da matéria. Acredita-se, tem gente que acredita até que as tais das eras espirituais associadas a eras astrológicas, que vêm de movimentos astronômicos, né, podem estar relacionados a essas mudanças que ocorrem, na verdade, na astrofísica. Quanto astro, né? Então isso vem acontecendo desde sempre. Só que tem períodos em que você tem picos. Esses picos são cíclicos. Eles vêm acontecendo repetidamente. Nós estamos vivendo um agora. Que parece que o último pico, o último aumento de sutilização, ou seja, nós estamos perdendo gravidade com mais acentuação, já faz uns, sei lá, uns 400 anos. E tem gente que levanta a estatística olhando para astronomia e para astrofísica, que as condições de interferência que estão mudando vão continuar tendo um movimento acentuado de perda de densidade pelos próximos 800 anos. Né? Que tende a voltar estabilizada aqui mais ou menos 800 anos. Na verdade, 801, para se usar a data de cálculo da física. Né? Cai mais ou menos 2813. Uma coisa curiosa para a gente pensar. Isso quer dizer que, quando a gente vai ficando, ou seja, perdendo gravidade, perdendo densidade, ganhando, então, sutilização da matéria, está se aproximando cada vez mais do plano espiritual. O que acontece? As infraestruturas físicas deixam de nos limitar. Então, a genética e o nosso material biológico têm sido capazes, até então, de refrear muito dos nossos impulsos impulsos emocionais por causa da repetição fisiológica. Só que a gente começa a ter mais influência espiritual sobre a matéria que nós convivemos, ou seja, nossos próprios corpos. E as pessoas começam a somatizar mais doenças. Porque as pessoas não sacam que somatizar mais doenças também é somatizar comportamento. Então, os impulsos emocionais, as coisas mal resolvidas que nós temos espiritualmente, tem mais facilidade para encontrar vazão não só no corpo, mas no nosso sistema nervoso, na nossa rede neurológica, virando tendência de ação. A gente muda a maneira como o cérebro está ligado e a gente passa a ter facilidade de certas atitudes no mundo físico compatíveis com as nossas emoções. Aquilo que está bem resolvido vai virar referenciais de ordem no nosso sistema neurológico. E o que está mal resolvido vai virar necessidade de experiência, vai virar emoção em ação. A tendência é a pessoa gradativamente achar mais justificável, mais normal, fazer coisas que ela não acharia justificável anos atrás. E a gente vê hoje as pessoas, como a gente, usando o termo popular, perdendo as estribeiras, né? As pessoas perdendo controle sobre si mesmas. Isso faz parte desse processo. O que tem acontecido é que os nossos personagens construídos como mediador de cotidiano, sabe, o seu personagem simpático que dá bom dia para as pessoas, oi, tudo bem? E você não está com vontade de sorrir, só que você já construiu um personagem que fala, oi, tudo bem? Não é assim? Isso é um personagem que você construiu, a sua interface social. Esses personagens começam a desmoronar, porque a força emocional que te move está ficando mais descontrolada. Então fica mais difícil vestir essa máscara social. A máscara cai com muito mais facilidade. Então aquela interface que te faz parecer concordar com alguém porque hierarquicamente te é obrigado, cai diante de uma pressão ligeiramente maior do que a que você esperava. Pode ser uma pressão que você, alguns anos atrás, não se incomodaria em receber e não racharia a sua máscara. Agora a máscara lá racha, cai, quebra esse pedaço e você se expõe. Está acontecendo isso agora. As pessoas estão perdendo as suas máscaras de interface social. E não é que elas estão sendo mais autênticas. Não, elas não estão se comunicando. Porque sem a interface de comunicação, você explode. E explosão não é comunicação, explosão não resolve o problema. Explosão só desorganiza o local. Então a pessoa passa a entender menos o meio com o qual ela convive. Ela passa a ter menos clareza e quem está em volta passa a ter menos possibilidades de entendimento sobre o que está acontecendo. A gente não pode quebrar uma máscara, jogar lá fora, explodir e esperar que alguém entenda o que está acontecendo. A gente precisa trocar uma máscara por uma outra mais palatável para o nosso momento. Mas as mudanças estão ocorrendo num ritmo que as pessoas não estão percebendo. E não é questão de saber ou não a teoria. A questão é não estar acostumado a se observar. A questão é não perceber que a máscara não é ela mesma. Tem gente que acha, ah, não, eu sou assim. Não, você não é. Você se permite ser. É diferente. Nós não somos absolutos. Nós somos seres relativos. Nós não temos uma unidade interna, manifesta e imutável. Não, o nosso mais profundo do ser é algo em mutação. Se a gente chamar de consciência profunda, eu interior, é algo em mutação. A cada instante é algo diferente. Então, nós não somos coisas, nós estamos, de certa maneira. Nós sempre estamos. Nós somos transientes. Nós somos mudança em ocorrência. Mas quando nós assumimos que somos algo ou algo, nós fortalecemos aquelas máscaras e passamos a construir nossa vida na dependência dessas máscaras, dessas aparências, desses acordos, desses sistemas de conexão. E se você passa a depender de algo que é perecível e que eventualmente precisa, para responder à própria natureza, cair, quebrar, estilhaçar, quando isso acontecer, quando isso vier a se realizar, você fica sem estrutura de interface. E aí é a hora que as pessoas perdem as estribeiras, que pode variar desde uma depressão até um piti astronômico, né? A pessoa pode ficar assim, Que é diferente de tristeza. As pessoas hoje confundem muito, acham que ficarem tristes é depressão, né? Há um quadro clínico específico que determina a depressão. A coisa tem que ser cíclica, tem que ter sustentada, não justificada. É uma coisa específica. Então é muito curioso isso, né? As pessoas confundem. As pessoas falam que é hipertensão com estresse. Hipertensão é um quadro específico. Estresse é outro. Eles podem ocorrer juntos. Geralmente um leva ao outro. Mas as pessoas, quando estão estressadas, falam: ah, eu estou hipertenso. Não, você está estressado. Sua pressão arterial está muito alta. Você está com um problema circulatório. Você está com um problema no sistema cardiovascular mesmo. Às vezes não. Ela pode ficar hipertenso durante um período de tempo, mas não é, ó, você teve um pico de alta depressão porque passou um estresse muito grande. Tem médicos que defendem que isso é quadro hipertensivo e tem outros que defendem que não. Curioso que eu não sei como é que está agora, quando você lê a literatura.
Hipertensão?
É.
Até os critérios bem estabelecidos, até para você fazer o diagnóstico, a pessoa não pode estar ansiosa, não pode estar com vontade de ir ao banheiro, não pode tomar do café, tem um monte de coisas. Você acredita que um estado de estresse constante, né, a pessoa mais ansiosa, ela acaba tendo uma descarga maior de adrenalina, de catecolamina, e acaba ficando com um tônus vascular aumentado, e só no prazo leva a hipertensão ativa. E tem as variações de acordo com as emoções, né? Você tem a redistribuição de acordo com a emoção e pode dar uma hipertensão.
E aí você pega o leigo, né, que vai na... às vezes compra aquele medidor chinês de pressão, mede a pressão em casa, estou com a pressão alta, fala: ah, estou hipertenso. Não, você está com a pressão alta.
Você
já fica ansioso olhando. É. Já está hiperventilando antes de colocar o aparelho no braço, né? Eu lembrei agora, eu ri porque eu lembrei que quando minha avó era viva, mãe da minha mãe, ela tomava aqueles remédios controladores de pressão, né, redutor de pressão. Era um quadro clínico de hipertensão mesmo. E tinha um aparelho de medir pressão em casa. Para saber qual a dose que ela tinha que tomar naquele dia, tinha que medir a pressão umas 3 vezes, em horas específicas, para saber a dosagem da próxima medicação, que era dali 40 minutos, uma hora. E eu me lembro que eu fui uma das pessoas que aprendeu a medir pressão, né, o farmacêutico lá treinou algumas pessoas para fazer a medição, porque ela tinha dificuldade de mobilidade. E eu lembro quando o pessoal da família tinha uma série de pessoas com tendências hipocondríacas, né, sempre pediam para medir pressão. Eu era moleque, criança, né, e eu achava engraçado, porque tinha gente que ia falar: mas quando você mede, dói. Como é que vai doer medir a pressão, né? Isso é muito engraçado, né? Eu lembro, a pessoa estava ansiosa. E era comum, quem fazia essa pergunta, a pressão dava alta. Independentemente, porque a pessoa já estava com medo, né? Uma criança vai medir minha pressão? Né? Será que não vai doer, não vai quebrar nada, não vai me machucar? Tá, tudo bem, né? Por isso que eu ri agora, porque eu lembrei que exatamente, a pessoa fica nervosa, a pressão sobe e fala: nossa, acho que eu preciso tomar um remédio também, né? Aí você tem esse: qual remédio que vocês estão dando? Posso tomar um? Né? Não! Que é isso?
Um dos livros de psicografia está em moda agora, que a Terra vai passar por períodos difíceis, vai ter um ataque em massa, né? Do pessoal do umbral. Você tem visto isso
também? Vamos entender diferente? Estão ocorrendo as mudanças. Nós estamos passando por uma diminuição da densidade, que o plano físico está ficando mais sutil. Nós estamos nos aproximando do plano espiritual cada vez mais. Qual que é o plano espiritual mais denso? É o que está ficando mais perto do plano físico, né? Há uma distância mínima. Quem está abaixo dessa distância mínima, vamos dizer, de densidade, ou seja, quem está numa proximidade muito grande, não consegue ficar no plano espiritual da Terra e é atraído para o plano físico. Então, os caras estão na parte mais densa do plano astral, esse plano astral deixa de existir e o cara fica no plano físico por um tempo. até ser atraído para reencarnar em outro lugar, porque esse cara não consegue mais reencarnar na Terra. Até ocorrer a transmigração, que o pessoal da área espírita chama de degredo. Na verdade, é uma transmigração para um lugar mais compatível, porque esse cara, ele não consegue mais reencarnar na Terra. Só que ele fica zanzando por aí. Então, a impressão que está tendo é ataque? Não, é porque as pessoas mais atrapalhadas, são pessoas como nós, as mais atrapalhadas, que são rudes demais até para estar na Terra. Se a gente pensar na Terra, pensa nos crimes que a gente vê. A rudeza que precisa para cometer esses crimes. A rudeza das agressões que nós cometemos e sofremos no dia a dia. Às vezes nós somos muito rudes uns com os outros. Pensa em alguém que é tão rude que nem consegue reencarnar na Terra. Quão mais rude essa pessoa precisa ser? Né? Aí vamos pensar, esse cara está no plano astral, de repente ele não consegue mais ficar no plano astral, ele vai ficar, se ele não for pego por uma onda de transmigração, ele fica um tempo na Terra até vir a próxima onda de transmigração, que é uma atração, algum planeta que atrai, gera um potencial atrator, isso acontece em ciclos também, porque ela, em outros planetas também está ocorrendo esse tipo de ciclo, de repente tem uma abertura de atração em algum lugar, e esses caras são atraídos para reencarnar. Aí vem a necessidade reencarnatória e o cara é atraído para outro lugar. E vai parar no plano astral de outro planeta. Quando a gente tenta entender isso dessa maneira, fica meio que fácil criar um paralelo e falar, olha, não, mas vamos passar por períodos difíceis, vão ter muito ataque. Não é que vai ter ataque. Você tem um monte de gente desesperada tentando se apegar à Terra porque está com medo do que vem por aí. E é medo, cara. O que move esses espíritos basicamente é medo. São pessoas como nós diante de um desconhecido, muito desconhecido, porque eles não conseguem mais ficar na Terra. E mesmo que não entendam o conceito, eles sentem que eles estão sendo isolados, porque eles vão ficando cada vez com menos capacidade de interagir com o plano astral e não conseguem interagir nem com as nossas auras no plano físico. Então eles ficam agressivos, ficam com medo. O animal acuado é aquele que fica mais agressivo. E é isso que está acontecendo. Eles vão se isolando uns dos outros, não conseguem nem se agrupar depois de um certo momento, e aí são atraídos para outros lugares. Tem espíritos que ajudam nesse processo, tentam fazer resgates, tentam fazer varreduras para tirar esses caras coletivamente, aí chamam isso de degredo coletivo. Tem um monte de operações que acontecem assim. E às vezes quem está ajudando também é bastante rude. E aí o cara leva isso para um lado agressivo. Se o cara está olhando do ponto de vista de quem está com medo, vê isso como uma batalha e vai descrever que está tendo ataque. Não é um ataque. Tem espíritos que organizam ataques, mas não são esses. Se o plano astral está ficando mais perto da Terra, então os níveis mais sutis estão deixando de ser tão sutis em relação à Terra. É o mesmo plano, só que agora o que era mais ou menos sutil, agora virou denso. Aquele nível, aquele tipo de ação é o mínimo tolerável. Antes era algo a se alcançar, agora é o mínimo tolerável. E aí você começa a peneirar os tipos de espírito que atraem, que são atraídos para a Terra, né? Que se sentem atraídos para reencarnar aqui. E aí tem a mudança geracional. E aí vem essa história que muitos místicos estão falando, já estão as crianças índigo, criança cristal, né? Pois é, porque já está vindo muito espírito que está vindo de outros lugares. E muitas vezes o cara chega aqui atraído no meio da faixa prática de reencarnação, só que ele está sendo atraído de um lugar onde ele não tinha mais compatibilidade. Muitas vezes o cara vem de um lugar onde ele era um brauzão, chega aqui e ele é um cara bonzinho. Tá. Então esses caras também chegam com certos problemas de autoestima. E aí você tem muitas dessas crianças que estão vindo agora, que são super sensíveis, com tendências à depressão, porque elas sentiram que elas foram reduzidas, rebaixadas. Elas não têm a lembrança disso, mas têm a sensação espiritual de estarem constritas. Pode falar.
Agora, esses caras que não conseguem ficar aqui, isso é devido a quê? É uma desestruturação do som?
Então, é que você perdeu o começo, cara. Eu estou explicando isso desde das 15 para 7. Eu vim explicando a mudança de densidade no espaço ao redor da Terra. Se depois você quiser pegar a gravação com alguém, eu acho que eu fui didático, né? Eu acho que eu fui didático a respeito disso. Vale a pena pegar a gravação se você quiser saber do que eu estou falando. Mas eu estava explicando que é uma questão astrofísica. Está mudando a relação de gravidade dos corpos em volta da nossa galáxia. E a região onde nós estamos inteirinha está sofrendo uma mudança física de densidade. E não é o plano espiritual que está chegando mais perto da Terra. É o plano físico que está se aproximando do espiritual. Nós estamos ficando com um ambiente mais sutil materialmente. A matéria está ficando mais plástica. Então, espiritualmente, a gente tem reações fisiológicas mais rápidas. A gente começa a somatizar a doença mais rápido, somatizar comportamento mais rápido. Tendência emocional vira tendência de comportamento mais depressa. A gente começa a criar caminhos neurais mais depressa. Quando você se focaliza em algo racional, você fica muito racional. Se você focaliza num descontrole emocional, você vai se descontrolar neurologicamente muito depressa. Então, essas tendências estão fazendo com que eu vinha falando das nossas máscaras de interface social caírem. Fala, Renato.
Você disse que a pessoa fica rude demais para encarnar aqui, ou denso demais. Mas o planeta ele oferece corpos para animais, por exemplo, que a gente considera mais rudes que a gente, mas esse cara não...
A questão é, um espírito que precisa de complexidade neurológica numa certa faixa de densidade.
Tem intelecto.
Tem intelecto no meio. Não é só intelecto. Intelecto é uma parte da coisa. Complexidade neurológica é a capacidade de organizar as emoções também. Não é só intelecção.
Potencial de linguagem também. Isso. É uma linguagem tão complexa quanto...
Você precisa de... Tem um tipo de atração que o espírito gera que ele precisa de cultura. Para ter cultura tem que ter linguagem. Você precisa de um meio de manifestação criativa. Você precisa ter certas manifestações que sem cultura não dá.
E é rude demais para os corpos humanos que tem aqui.
É muito rude. Assim, a necessidade que ele tem de expressão precisa de uma complexidade neurológica compatível com a da Terra. Só que ele é rude para o que a Terra está se tornando em termos de densidade material. Então ele vai precisar procurar um lugar que tenha uma equivalência de complexidade neurológica, corpos com o mesmo tipo de equivalência neurológica, com uma densidade material maior. Porque aí, quando você aumenta a densidade material, você aumenta o tempo entre o surgimento da alteração espiritual e a realização da matéria. Porque você demora para induzir o comportamento. Agora não tem quase espera nenhuma, está induzindo muito rápido. Se uma pessoa marca bobeira, ela consegue somatizar um câncer em meses. 50 anos atrás, esse tempo era em torno de 4 vezes mais. 500 anos atrás, esse tempo era mais ou menos 10 vezes mais. Então, nós estamos vivendo uma curva de aceleração. Se você fizer um gráfico, você vai ter uma curva. Está acelerando. E a gente não sabe quando que ela vai parar de acelerar e começar a declinar. A gente só sabe que o ponto final do gráfico, se você considerar o geral na astrofísica, vai dar em torno de 2.800 por aí. Tá? Tem um ponto, pessoal, você vai ter o ponto de equivalência que você tinha em 1634, você vai ter um ponto de equivalência para o próximo nível de equivalência. Isso calculando o céu, calculando as densidades do que a gente conhece. Fora os corpos que a gente não sabe que estão por aí. É o que eu estava falando antes, então. Você tem os buracos negros que estão na região do espaço que não tem luz atrás. Fora. Os buracos negros estão fora do disco galáctico e no espaço. Atrás de espaço intergaláctico ou espaço interestelar, você não vê esse buraco negro. Então, você nem tem certeza. Essa data que eu estou falando é só do que é passível de ser calculado. Então, depois de um grupo de cientistas que foi calculando isso na década de 50, ficaram de 52 até 58, 59 calculando isso, depois ficaram até 60 e pouco verificando dados, eles chegaram à conclusão de que você vai ter uma nova estabilização de influência de campos gravitacionais depois de 2800. E um cara falou, olha, vai ter um ponto que vai ter uma equivalência de equilíbrio de forças num nível muito diferente, mas um outro ponto de equilíbrio que você tinha no começo do século 17, você vai ter de novo no comecinho do século 29.
Isso é conhecimento científico.
Isso é física. Astrofísica. Agora, a relação disso com gravidade, ninguém sabe qual, que tem a ver com a nossa realidade aqui. Eu estou colocando um componente que a física não leva em consideração, que é o lado espiritual. Por que é que isso altera como nós funcionamos? Porque se você altera, do ponto de vista da física, se você altera a densidade de tudo, as reações químicas alteram junto. Então você não tem mudança. Porque você muda o tempo também. Então se você muda a densidade da matéria, muda o espaço e muda o tempo, no meu relógio a reação química ocorre no mesmo tempo. Então não deveria mudar a química cerebral para mudar o comportamento por causa disso. Dá para entender? Então tem algo mais. O que é que não está sendo considerado? Que a gente está se aproximando do plano espiritual. E que nós, como espíritos, estamos ficando mais, vamos dizer assim, capazes de criar reação no corpo a partir diretamente do espírito. Nós estamos sendo cobrados da natureza que nos tornemos senhores da nossa própria matéria. E não apenas caronistas nesses corpos, que é o que a gente vem fazendo há muito tempo. Quem está reencarnando aqui há milênios e milênios e milênios, vem cada vez menos sendo caronista e assumindo o papel de motorista. E está chegando a hora em que você não vai ser só motorista, você vai ter que ser seu próprio mecânico. Você vai ter que aprender a se consertar. Que é a próxima etapa.
No caso, essa inclusão que teve de paranormalidade na Idade Média tem a ver com essas mudanças?
Tem a ver com o começo. Tá? E o que aconteceu foi que o melhor material genético foi eliminado com as perseguições das bruxas. Então, o material genético de quem tinha mais potencial para controlar as próprias emoções, o melhor material genético de paranormalidade foi eliminado na Inquisição. Então, foi a sobrevivência dos piores. Nós somos herdeiros dos piores. Nós somos resultado. Quem é paranormal hoje é gene recessivo. Porque quem era paranormal de gene dominante foi basicamente eliminado em grande parte do planeta por perseguições contra a bruxaria. E não foi só na período medieval europeu, não. Você teve outras. Mudanças políticas em que o poder muitas vezes foi exercido por gente que mexia com magia, com uma junção de religião, misticismo e política. E isso sempre acaba naquela máxima, né? Que os caras têm muito poder e o poder corrompe, e aí eles acabam gerando ódio na população, e o medo de que isso aconteça de novo faz com que quem mexe com isso seja estigmatizado. Então você tem várias culturas em que os seres mágicos foram caçados e mortos. Isso vem eliminando as pessoas que têm mais possibilidade na nossa piscina genética, né, de controle paranormal.
Mas esses seres não podem reencarnar?
Mas você eliminou a genética, meu amigo.
Ele não pode presidir a feitura de um novo corpo, já que é o espírito que
não, você não preside. Você é atraído para um corpo compatível com as suas necessidades espirituais de karma. Os seus potenciais espirituais só se manifestam na proporção da possibilidade daquele corpo. Você consegue acelerar mutações até certa medida. E é assim que nós, viemos recuperando paranormalidade. Por esse processo. Então, hoje, o que a gente fez já é o máximo possível. Porque esse pessoal, nós continuamos, todos nós aqui, que gostamos de assuntos espirituais, temos uma grande tendência a já ter sido torrado em alguma fogueira de alguém, empalado em algum canto da cultura, porque mexia com bruxaria, com magia, alguma coisa assim. Né? E a gente consegue induzir mutações aos poucos, só que é um processo lento. É um processo lento. Né? E isso é só. Então, a gente não tem que ter em mente que a gente não preside a reencarnação. A gente entra num processo mecânico do universo. A gente entra meio que de carona. O universo abre a vaga e a gente é atraído para ela. A gente não pode nem dizer sim nem não. O máximo que a gente faz é atuar em alguns níveis de desempate. Quando você tem possibilidades igualmente atraentes, que são distintas, as suas escolhas nas últimas vidas vão levar uma tendência de ser para um lado ou para o outro. Nem é uma coisa que se faz conscientemente. Raramente dá para dizer que um em cada 14 ou 15 mil pessoas, ao reencarnar, pôde fazer alguma escolha no momento da reencarnação. A maior parte já está apagada. A gente tende a ficar meses apagado antes da própria reencarnação tomar efeito mesmo. Raramente alguém está acordado 3 meses antes de reencarnar. Muito, muito raro. O cara tem que ser muito sábio. Mas muito sábio... Não é nem no nível muito sábio que nem um Gandhi. Não, é muito sábio que nem Jesus. Assim, um cara que vem fazendo milagre. Tá? Então é muito raro mesmo. De quem está lúcido naqueles últimos 3 meses. E antes... Você ainda tem uma proporção um pouco... está lúcido nesse último, no momento da reencarnação, aí eu coloco assim, 1 para 1 bilhão. Agora, que pode fazer uma escolhinha naqueles 3, 4 meses antes da reencarnação, é 1 para 15 mil, já é bem mais popular, né? Eu estou falando esses números porque coisas que eu lembro de coisas no plano astral. Tem umas reuniões interessantíssimas do pessoal do plano astral que mexe com estatística. O cara que é estatístico aqui, quando desencarna, é estatístico fora do corpo. Não muda muito, né? E quando a gente olha para essa situação, vai, de mudar a realidade à nossa volta, a gente tem uma tendência a tentar encontrar justificativas nas nossas crenças anteriores. A questão é que é uma situação nova. Para a nossa cultura atual, é uma situação nova. Então, qual que é a justificativa que tá se encontrando para a quantidade de chacinas em escola que está tendo? Porque agora tem mais bullying do que tinha antigamente? Não, valentão sempre teve. Quando era criança, estava cheio de valentão na escola. Agora trocaram o nome para inglês, o valentão virou bully, né? E vítima de valentão é vítima de bullying, né? Que tudo bem, quiseram trocar o nome, não tenho nada contra. A questão é começar a achar motivos que na verdade não são motivos para isso, né? É porque nós estamos emocionalmente mais ativos. As emoções estão virando realidade mais fácil. Nós estamos acelerando processos muito mais depressa, muito mais efetivamente, vamos dizer assim. A gente acelera os processos emocionais com muito mais eficiência. Eu tenho uma perturbação emocional, rapidinho ela vira uma dor, rapidinho ela vira uma reação, rapidinho ela vira um estado de humor. E não era assim. Você ia perguntar? Tá.
Essa mudança de cidade que afeta o tipo de ser humano que reencarna aqui, isso que você falou da somatização, ela geraria algum efeito paralelo nos animais, por exemplo?
Sim. Muda o tipo de... Sim, está mudando também o tipo de animal. Está mudando tudo. Tá? Então vai ter, está tendo uma mudança, os animais estão ficando mais espertos.
E eles não têm nenhum intelecto para frear, para tentar
funcionar
um pouco.
Né? É. Então eles estão ficando... Está ficando também mais fácil de gatilho, do descontrole para a amabilidade, né? De uso da esperteza, e de repente descontrola e o bicho fica homicida ou suicida. Também está acontecendo com os bichos. Tá? Isso é uma tendência. Então, e com a mudança de densidade, a tendência é os animais mais selvagens, os mais agressivos, eles tendem a perder o equilíbrio mais depressa e reproduzir cada vez menos, a levar à extinção. E vão surgindo novas mutações de raças mais dóceis. É uma tendência. Da mesma maneira que você tem a transmigração dos espíritos autoconscientes, você tem as dos também não autoconscientes.
Você está falando que é fora da reprodução, isso? Você mais agressivo?
Sim. Você começa a ter processos emocionais que levam a desordem, aí você começa a ter muita perda intrauterina, você começa a ter muito aborto espontâneo entre os animais, você começa a ter queda de fertilidade, as fêmeas começam a ficar cada vez menos tempo permissivas no cio. Então vai ter menos reprodução também.
Isso já foi observado em pesquisa anterior?
Isso daí os caras estão atribuindo a interferência da civilização, da poluição. Isso está acontecendo com várias espécies mais selvagens. Só que se atribui tudo isso à poluição, à interferência humana. Ninguém está vendo isso como uma causa espiritual. Você olha para a aura dos bichos, você entende o que está acontecendo. Não tem mais espaço na nova aura para aquele tipo de predador. Ele precisa ser extinto mesmo, não tem o que fazer.
Cabral, só uma pergunta. Estou sendo apocalíptico. Os 400 anos para trás, 800 para frente, 144 mil dias. Assim, Batum é uma data, é um ciclo muito importante no calendário maia. Então os caras observaram.
Sim, alguém ensinou isso para eles. Eles não observaram, né?
Porque está no fim agora de um, esse ano, como é, mais, você falou, 800 anos, são dois Batuns. Eles, e tinha, teve mudanças importantes de 400 e 400 anos para a civilização deles, né?
Então, é um para trás e dois para frente. Sim, é isso, eles observaram, mas foi ensinado a observar também. Né? Então, mas você começa a mudar, sim, você começa a mudar as regras sociais. Dependendo, pensa o seguinte. Se você mantém o poder de uma certa maneira, de repente essa maneira não é mais viável, e é você que está registrando a história, para você o mundo está acabando. Do seu ponto de vista, o mundo está acabando. Né? Mas a gente tem que levar isso com muito cuidado, porque não é uma opinião final nem comum a todos, é uma possibilidade de opinião. Né?
Mas você também pode acelerar a cura, não pode? Você
sim.
Tá acelerando tudo.
Sim. Se você fica bem, você fica mais calmo, acelera a cura, fica mais racional, você fica não necessariamente racional, mas você também pode ficar mais ordenado. Então você também vai ser mais capaz de sentir compaixão. Se você fica bem. A questão é, nós, hoje, no nosso momento evolutivo, nós somos mais agentes do movimento do que da estrutura. Vamos entender. Movimento, a base de movimento é caos. É agito. Nós não somos seres estruturais. Nós dependemos da estrutura do corpo para frear o espírito, porque nosso espírito é agitado. Então nós temos aspectos que nós conseguimos ficar tranquilos temporariamente. Mas no geral, nós, no nosso nível reencarnatório, somos mais caóticos do que ordenados. Se a gente tivesse que colocar numa escala, um ponto de equilíbrio, o caos absoluto, a ordem absoluta, nós estamos muito mais próximos do caos do que do meio. Nós estamos indo devagarinho em direção ainda ao centro, nós não estamos indo para o lado da ordem. Nós estamos tentando chegar num ponto de equilíbrio. Só que nós estamos ainda muito mais perto do caos. Nós estamos nos afastando do caos à medida que nós conseguimos ficar num planeta que está ficando mais flexível. Então, se permanecer reencarnando na Terra nos últimos 400 anos já é um desafio legal. Porque teve muita gente que foi atraída para outros lugares porque não conseguiu acompanhar. Agora, tem que ver até quando se acompanha o ritmo da Terra. Né? O legal é a gente ficar lúcido para isso e, por auto-observação, criar novas escolhas para a gente. Viver as emoções no dia a dia. Não esperar uma máscara quebrar e cair. E depois ter um piti, perder o controle, ficar que nem barata tonta sem saber o que fazer. Isso não resolve. Você não aprende em situações de estresse. A questão é, se você não se observa, se você não percebe como hoje está mais difícil eu sorrir, então eu não vou sorrir, vou ficar de cara feia. Não, é observar. Por que está mais difícil sorrir? O que está acontecendo comigo? Você aprender a se questionar. Por quê? Isso é um ponto-chave. Para você ter a oportunidade de aprender consigo próprio e, a partir da aprendizagem, tentar entender e, se entender, ter a chance de compreender, que é um passo a mais. Compreensão é quando aquela situação se torna tão clara para você que você passa a senti-la e não a pensá-la. Você não tem mais que pensar nisso, você só sente. Mas aí você já tem que ter passado por outras etapas. É muito fácil a gente também, como está ficando mais sensível, confundir o estímulo emocional com o sentimento. Porque as emoções vão ficando cada vez mais presentes e mais intensas. E tem tipos de emoções que são agradáveis. E quando uma emoção é agradável, a gente quer acreditar que aquilo é sentimento. Tem emoções que causam conforto. Elas causam conforto porque elas se encaixam nas nossas máscaras. E não porque são a nossa manifestação de ordem vindo à tona. Não. Porque causa conforto porque não precisa ver a desordem que está por trás. É. Quando a gente encontra uma desordem externa que está em harmonia com a minha desordem interna, não causa atrito com a máscara. Isso é confortável, eu quero manter. Isso me faz querer acreditar que isso é algo, sentimento espiritual, bacana. Às vezes não. Às vezes é só manutenção do mesmo.
Você tem uma dica para a gente diferenciar isso, cambiar o sentimento?
Então, a minha dica é dúvida, né? É desconfiar. Por que que isso está confortável? Por que que eu gosto disso? Isso está escondendo alguma coisa minha ou isso realmente está me trazendo algo novo, bacana? Uma pergunta básica que eu faço é: isso me faz movimentar ou parar? Se me faz querer parar e curtir, é perigoso. Eu preciso de movimento. Porque eu estou mudando, o mundo está mudando e tem uma frases da vovó: camarão que para, a onda leva. Né? Mas é verdade. Se algo te faz querer... Não quero que muda mais nada.
Atingiu.
Isso é perigoso. O que isso significa? Significa que eu estou tentando me acomodar com as minhas emoções por meio de uma máscara, num certo nível de caos que para mim é confortável, porque está equilibrado. Então eu não quero que mude. A novidade, ela sempre tem que ser um pouco desafiadora, sempre tem que se sentir um pouquinho no limite.
Samadhi então já é.
Hã?
Samadhi então já é.
É. Pois é.
Complicado isso.
Complicado. Se você pode adorar o estado do Samadhi, quando você volta do Samadhi, se você não se sente extremamente insatisfeito com o que você tem, você está se enganando. Você tem que se sentir insatisfeito porque você tem que trazer para o mundo o que você sentiu no Samadhi. E aí você tem que começar a trabalhar para mudar o mundo. E qual é a parte do mundo que você tem mais controle? Você mesmo. Porque vai começar você a mudar-se, que é a única interface direta do espírito com o plano físico é o corpo. Então você tem que começar a mudar a si próprio. Então a expansão espiritual, o Samadhi, é um estado de amostra do que é possível no seu vir a ser. Só isso. Você pode ficar viciado em sentir esse sabor. E aí você para de viver. Muito yogi faz isso. Fica viciado em samadhi. É que nem ficar viciado em cocaína. No barato. E não tenta se transformar para aquilo ser o normal. O cara fica viciado em ter o barato.
Samadhi, que é o chama de estado de calma samadhi, que aqueles que entram realmente, quando eles voltam com determinação. Tá? O próprio termo estado de calma quer dizer determinação para se modificar.
É isso que eu ia falar. O estado de calma samadhi é o samadhi que, na verdade, não é um samadhi diferente. É a pessoa que tem uma proposta diferente a partir do samadhi. A pessoa é a parte do sarvikalpa. O samadhi é o mesmo.
E são poucos que conseguem entrar nesse estado, né? São raríssimos que conseguem.
Você tem que estar muito afim de mudar a sua realidade. É um desafio. O que é mais fácil? Ficar quietinho e aceitar ou mudar tudo, começando por mim?
Isso é abstrato demais, né? Porque às vezes você pode estar se enganando também. Né? É difícil isso.
Né? Não é abstrato, é subjetivo.
É subjetivo.
É subjetivo, sempre é subjetivo. E se você encontrar algo objetivo, desconfia. Porque se algo no campo espiritual for objetivo, raramente tem valor para você. Nós somos sujeitos isolados em termos espirituais. Nós não temos contato com outro ser de maneira direta, só indireta enquanto estamos encarnados. Gente, eu sou um espírito usando um corpo como interface. Esse corpo é feito de uma matéria probabilística instável que só tem uma capa de aparência por causa dos elétrons reagindo aos fótons, reagindo com o meio mecanicamente. Então, o meu corpo cria uma ilusão de sensação por meio do cérebro. Quando eu toco um objeto, eu não estou sentindo o objeto, eu estou recebendo informação. Eu estou transformando a informação numa realidade aparente, maia, a ilusão. Quando eu vejo alguém, eu estou vendo o avatar dessa pessoa num ambiente que é uma ilusão. O espírito por trás desse corpo, seja qual for, mal consegue se manifestar no corpo como eu mal consigo me manifestar no meu. E eu uso a linguagem para me comunicar. Cada palavra tem um significado subjetivo para mim. Quando eu digo algo, quem ouve compartilha o mesmo vocabulário e, mesmo assim, não aproveita mais do que 10, 15% do que foi dito. Porque na sua tradução, as palavras têm um significado geral parecido, mas subjetivamente o valor emocional é totalmente diferente. Se eu falar chão para uma pessoa, tem um peso emocional diferente de falar chão para outra. Se eu falar relógio para uma pessoa, tem um peso emocional diferente para outra pessoa. Nós nos comunicamos por migalhas de semelhança. Nós somos muito isolados. A objetividade faz parte da ilusão. Nós somos objetivos no conhecimento comum, superficial sobre o mundo, mas não sobre as pessoas e não sobre nós mesmos. Nós somos basicamente subjetivos por existência. Eu não estou tentando ser aqui um prosolipsista, não. Não é nossa existência é isolada, não é isso. Estou dizendo que a construção que nós temos do que é real é muito limitada. E aí a gente vive com essas impressões sobre os outros. E aí, para tentar me conectar, eu ainda crio um amortecedor. Eu crio um personagem para ver no outro uma parte de mim de um jeito que eu consiga entender. Aí eu crio uma máscara social para cada papel. Então a gente tem aquela máscara como filho, uma máscara como pai, uma máscara como marido, uma máscara como esposa. Depende do papel que você faz, né, em cada momento. Aqui eu estou com a minha máscara de palestrante, que é parecida com a máscara de professor, mas não é a mesma. Quando eu dou aula, eu sou um pouquinho diferente do que quando eu dou palestra. Né? Que é diferente da minha máscara de filho, da Dona Lourdes e do Seu Gil, que é diferente da minha máscara de irmão do Fábio, que é diferente da minha máscara de marido da Márcia. É diferente. Em cada papel que eu exerço na sociedade, eu preciso de uma interface. A questão é quanto esses papéis podem ser parecidos entre si, mesmo que distintos. Quanto eu consigo que algo que eu sinto ser meu venha à tona nessas máscaras. Quanto mais eu conseguir unificação de traços nas máscaras, menos eu sou dependente delas. Então, quando uma se enfraquecer ou deixar de ser útil e precisar de substituição, eu vou provavelmente entender melhor o processo, compreender eventualmente o processo. Agora, se eu crio máscaras bem distintas, bem adaptadas, elas tendem a ficar mais rígidas e eu tendo a ficar mais dependente delas. Quando elas caem, eu desmorono. Se uma cair, toda a estrutura fica abalada. Dá para entender essa ideia? Nós estamos vivendo, então, esse período de mudança, tentando explicar esse mecanismo, porque é um período em que nossas máscaras tendem a cair. É um período em que nós tendemos a vir à tona em quem nós somos, em como nós somos, quem somos e como funcionamos. Isso vem à tona com mais facilidade. E nessa hora é legal você já ter a observação de como você se sente. Não esperar a máscara cair, a dor vir, é perceber a inadequação. Por que é que eu estou com dificuldade disso? Por que é que está difícil interagir com essa pessoa, com esse grupo? Qual que é o problema que eu estou tendo? Isso é uma coisa muito interessante. Por que é que eu estou criando essa situação? E o que é curioso, se você é do tipo de pessoa que, não, estão criando uma situação para mim. Ninguém cria situação para você. Você se põe nas situações. Você é cúmplice da vida que você leva. No mínimo. Em geral, você é ator. Você faz as escolhas. Então, não tem algo puramente de fora para dentro. Quando a gente aborda esse assunto, parece engraçado, né? Mas parece uma coisa tão fatídica, está determinado que isso vai acontecer, porque é uma coisa da física. Nós estamos de carona num planeta. Esse planeta fez as suas escolhas de algum modo. A consciência do planeta, se quiser chamar de Gaia, chama de Gaia, né? Fez escolhas que levaram a esse caminho que o planeta está percorrendo. Nossas necessidades nos trouxeram para cá. Se não fosse necessário, não estaríamos aqui. Necessário para nós. Mas por que necessário? Porque a melhor possibilidade de experimentar nossos vazios, vamos dizer assim, falhas, ou é difícil achar uma palavra que não tenha um significado corrupto na linguagem em relação ao que eu quero dizer. Nós, como consciências, estamos aprendendo. Estamos nos transformando. Estamos nos tornando algo que não éramos. Aquilo que sentimos, tudo que nós sentimos e que nós não compreendemos é um vazio. E a maneira de preencher esse vazio é descobrindo a nós mesmos. Quando nós não conseguimos descobrir a nós mesmos, sozinhos, nós precisamos de reflexos. E nós precisamos de outros. E aí, na escala das coisas, é quando a gente começa a reencarnar. Com excesso de vazios e muito pouca consistência, a gente começa a conviver. E a gente vai enxergando nos outros reflexos do que nós somos e passamos a sentir algo repetidamente de diversas formas, até que aquele algo se torne parte de nós mesmos. E aquilo que antes era desconhecido passa a ser parte, então passa a ser compreendido. Quando é compreendido, é uma referência que vai mudar o resto. Porque agora eu não sou o mesmo que sente. Então tudo que eu sinto agora é diferente. A cada compreensão eu mudo todo o meu mapa de sentir. Então nós temos um ritmo de atritos, novidades, transformações, que nos levou até aqui agora. É quem nós somos agora. Nós somos atraídos para as oportunidades de convivência, de reflexão conjunta, que a cultura, o planeta, a densidade, o momento histórico, a curva de mudança proporcionam. De alguma maneira, todos nós somos atraídos para essa parte de mudança também. Passar por um período de transição encarnado faz parte do pacote reencarnatório, vamos chamar assim. Nem pacote de viagem, né? Você tem as atrações garantidas. De repente tinha lá no pacote que nos atraiu, tinha uma transição de densidade, queda abrupta de máscara. dores emocionais lancinantes em algum ponto da jornada. De repente faz parte do nosso pacote. E eu realmente acredito que seja assim. Então a gente não está aqui para evitar a experiência. A gente está aqui para aproveitar a experiência. Não é para descobrir uma maneira de contornar isso. É para a gente aproveitar da melhor maneira possível. Porque se isso aqui funcionasse como uma escola, isso aqui, esse tipo de período seria também uma avaliação. E quem toma pau, repete de era. Já pensou passar mais uns milênios num outro planeta? Mais ou menos assim, olha, vamos pegar de novo esse cara, vamos botar ele ali no, naquele período pré-bronze. Né? Para ver se quando ele chegar ali na frente de novo, num período tecnológico, num período de mudança, em que você tem a pré-telepatia em desenvolvimento, a tecnologia hoje simula potencial paranormal, né? Porque tem um monte de coisa na tecnologia que simula plano astral hoje. A gente fica usando o celular fora do corpo, a gente já tem telepatia. Né? A internet já faz parte da rede de Akashi. Perceber outros lugares e outros momentos. Você tem uma curiosidade hoje? Praticamente o Google é uma espécie de Akashi com corrupção. Né? É um Akashi com opinião. Né? Então a gente tá aprendendo a lidar com redes de comunicação, visão à distância, televisão, é muito parecido com clarividência, né? Então a gente está tendo um monte de oportunidades de aprender a conviver com o potencial paranormal no mundo físico, hoje por meio da tecnologia. Daqui a um tempo não vai ter mais essa necessidade. Se todo mundo fosse clarividente, pensou que interessante como é que ia ser? Você faz uma peça de teatro, só no seu horário, né? As pessoas ficam em casa na clarividência e assistem a peça sentada em casa. Né? Em vez de aplaudir, manda energia bacana para você. Né? O dia que a peça fica uma porcaria, né? Aí você, em vez de tomar tomate, você recebe aquelas bombas espirituais. Né? Brincadeiras à parte, são coisas que a gente está aprendendo hoje. Né? A lidar por meio da tecnologia. As pessoas escrevem o que pensam sem refletir sobre as consequências quando estão no Twitter, quando estão num blog. Isso é equivalente da telepatia, que você não controla muito bem o que você pensa. Se todo mundo ouvisse todo mundo, a pessoa, quanta troca de tapa até na rua? Eu ia falar, se a telepatia de repente virasse uma coisa comum, quantos casamentos sobreviveriam? Né? É uma coisa para pensar, né? Quantas pessoas iam conseguir ficar no emprego? Né?
Isso ia mudar tudo, né?
É. Sistema capitalista não ia funcionar com telepatia. O primeiro negócio que ia falir é o mercado de carros usados. Seguido pelo mercado imobiliário. Né?
Seminovos, né?
Os seminovos, né? O mercado de seminovos. Já ia começar que essa palavra seminovo já ia virar uma ofensa. Às vezes, tem dificuldade de largar o hábito. E isso está doendo agora. A gente não quer largar os valores do passado. A gente quer continuar tentando cumprir os ideais das gerações anteriores. E a nossa sociedade talvez não funcione mais assim daqui a pouco tempo. Algo que vem funcionando, por exemplo, você garante território, né, tem que ter propriedade, uma profissão, gerar acúmulo de capital. Será que isso vai continuar sendo assim? Porque isso tem sido assim há milênios. Sempre teve gente que criticou isso, mas a coisa nunca ficou tão grande e nunca ficou tão frágil. Será que a gente não está se preparando para uma mudança? Porque porque essa preparação para o paranormal levou a coisas muito interessantes. Aquela história, né? Quem nunca baixou o MP3, que atira a primeira pedra. Porque quando você baixa um MP3 da internet, que você não comprou, você está violando lei de direito autoral. Você é um contraventor. Entendeu? Aí eu não baixei, eu pego com os outros. Você é contraventor do mesmo jeito, né? Isso é muito interessante. Porque a propriedade intelectual de algo está sendo questionada. Olha que coisa louca. Né? Até que ponto vai começar a propriedade física a ser questionada? Ah, mas isso aí já é uma ideia do comunismo. Não. O comunismo é uma espécie de caricatura do que pode vir a ser uma maneira de ser com os potenciais paranormais aflorados em todos. Uma coisa estranha para pensar, né? Para a gente pensar. Mas os períodos de mudança que passaram nos trouxeram até aqui. É engraçado pensar nisso. Mas a gente não sabe muito bem nem o nosso passado. A história da humanidade registra com precisão os grandes conflitos, guerras, períodos significativos. E quem registrou foi sempre quem ganhou. Então a nossa história, ela é toda editada. A gente não sabe nem o que aconteceu no passado de verdade. A gente tem impressões. A gente sabe pedaços. Hoje, a gente tem uma condição muito engraçada. As pessoas estão tentando registrar tudo o tempo todo, né? Qualquer coisa que acontece, você tem pelo menos 6 vídeos no YouTube de celulares distintos. Isso é muito interessante, porque está ficando cada vez mais parecido com Akash, que você não tem um registro unificado. Você tem um evento no tempo e tem infinitos pontos de vista. É muito interessante, porque o nosso próprio passado, em termos espirituais, não é definitivo. Ele é subjetivo. E aí, sendo uma das coisas que as pessoas raramente gostam quando eu comento do Kushti Karma e reencarnação, eu falo sempre sobre a pouca possibilidade das pessoas ficarem se encontrando vida após vida, dos tais dos laços eternos, você faz piada com isso. É porque há uma resistência a abrir mão do estável, do conhecido, do romântico. Mas o plano astral é muito mais instável do que a gente quer crer. E o plano físico, por consequência, também é instável. Só que a gente está agarrado com que parece ser mais seguro. Despertar para essa forma de percepção é um desafio. A gente tem que alimentar, né, tinha sido feita a pergunta, como diferenciar? Alimentar na gente um estado de dúvida. Quando a gente se sente muito confortável, com muitas certezas, em geral a gente está enrijecendo. O universo é flexível, totalmente flexível. Se você enrijece, você está ficando incompatível. Então, é acostumar a se manter no estado de incerteza. Ver a dúvida de maneira saudável. Assumir a insatisfação não como uma fonte de tristeza, mas como uma fonte de força de movimento. Ah, estou sempre insatisfeito. Que bom! Então muda. Ah, mas eu não quero. Aí vontade de falar, então você já morreu e não viu. Porque a sua vida é mudança. Se você não quer mudar, isso é suicídio espiritual. Tudo bem? Cutuquei bastante? É, tem palestra que dá vontade de entrar num assunto de um jeito e acaba indo para outro. O de hoje foi um pouco fora do caminho, mas foi o assunto que eu programei. Ficou mais técnico um certo pedaço, mas eu acho que deu para entender, né? Acho que eu tentei simplificar ao máximo a parte técnica. Porque o importante era essa referência de como a realidade que a gente compartilha é só uma adequação para aquilo que nós somos como espíritos poder se transformar. Como é tudo flexível, como é tudo mutante. Tudo se transforma o tempo todo à nossa volta. E a realidade que a gente conhece está cada vez mais próxima da realidade espiritual. E a gente precisa estar pronto para isso. Aí vocês viram quanto eu tenho oferecido nas palestras, tipo de desafio, tenho dado curso de clarividência, agora amanhã tem oficina. E tem muito interesse por isso. As pessoas, e quando vão fazer o curso, veem que a coisa é mais séria do que geralmente pensava antes, né? É porque eu acredito mesmo que é legal a gente estar preparado para a possibilidade do mundo físico ficar muito mais parecido com o plano astral nos próximos anos. Não sei se os próximos anos são 10 ou 100 ou 1000, né? Mas se a gente não tiver esse treino, não tiver essa oportunidade de pegar algum traquejo com a sensibilidade expandida, a gente vai sofrer muito mais. E ninguém precisa sofrer nem um pouquinho. Eu falo, a gente sofre quando a gente resiste. Quando a gente enrijece. Quando a gente simplesmente quer manter algo que não tem a possibilidade de ser como algo que é perene. Legal? Pode falar.
Eu estou com uma dúvida.
Duvide.
Sobre a intuição nesse processo.
Uhum.
O que é intuição?
Intuição, tecnicamente, é o primeiro momento da apreensão de algo.
Mas ela vai mais para o sentimento ou para isso?
Intuição é antes de você classificar. É o primeiro instante do sentir. Intuição é o primeiro instante do sentir. Não confunda a intuição que eu estou falando com a percepção paranormal. As pessoas acham que ter um momento de premonição, ah, eu tive uma intuição. Não, isso é uma premonição, se você viu uma coisa antes de acontecer. Ah, eu estou recebendo uma intuição. Ninguém recebe intuição. Intuição ocorre de dentro para fora. Você recebe telepatia, você recebe comunicação, recebe dica, informação. Espírito pode te dar um toque. Mas ninguém te dá a intuição. A intuição ela só pode ocorrer de dentro para fora. Então, não vamos confundir o uso errado da palavra intuição para outros fenômenos paranormais. Você perguntou intuição, eu estou respondendo o que é intuição. É o primeiro momento da apreensão de um fenômeno. É o primeiro instante do sentir. Antes de você classificar como sentir algo, o primeiro instante é a intuição.
Ah,
Não. É o que vem antes de você perceber que sentiu. Intuição é o primeiro instante, é o instante da percepção. É a percepção pura antes do julgamento. A intuição ocorre em cada coisa que você, cada interação, cada coisa que você apreende do mundo começa por uma intuição. A questão é quanto você precisa construir a partir da intuição para isso virar parte de si. O curioso é que tem coisas que a gente tem a intuição e não tem a capacidade de perceber. Isso passa batido. Isso fica para outra oportunidade. Quando você tem a percepção da intuição, né, e traduz, você adapta o que você acabou de ter a percepção no momento da intuição para aquilo que você é capaz de entender. Raramente a intuição se traduz em conhecimento direto. Porque quando você é capaz de ter uma intuição sobre algo que você já compreende, aí é um momento de sabedoria. Você tem a intuição de algo e você não tem que pensar. Aquilo simplesmente para você é. Se você tiver que pensar, aquilo simplesmente faz sentido. Dispensa uma série de etapas de racionalização ou de emoção. A questão é que, no meio termo, entre as coisas que você ignora, passa batido, e aquilo que já é seu, tem todo o espectro daquilo que te realmente perturba como ser. Tudo que te perturba causa uma mudança sem fazer sentido. Isso que é perturbação. E é aí que a gente constrói as emoções. No caso, a gente primeiro constrói a partir da intuição, vem o sentir, né? E o sentir vira pensamento e vira emoção. E aí a gente tem o processo de reagir a isso. Então, intuição está em tudo. A questão é, a gente confunde e pensa que, ah não, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Às vezes a pessoa está usando a palavra para dizer que ela é muito sensitiva. Entendeu? Ah, ela é muito sensível espiritualmente. É, ou é uma pessoa muito premonitória. É outra leitura que se faz de quando a pessoa fala que é muito intuitiva. Agora, todos nós temos a intuição. A questão é quanto você tem necessidade de preencher isso com emoções e com pensamentos. É proporcional à tua sabedoria. Tá? Isso é um nó, né? Porque as pessoas raramente usam intuição nesse sentido. Geralmente usam intuição no sentido de premonição ou de percepção espiritual ou de comunicação. Eu estou recebendo uma intuição aqui, é muito comum a pessoa falar isso. Nossa, eu respeito, porque eu sei, a pessoa está recebendo uma dica, uma informação, uma telepatia. Eu respeito o que a pessoa está falando. Né? O meu gnomo irônico interno, nessa hora, né, sempre faz uma piadinha de algum tipo. Mas, em geral, eu tento deixar ele quietinho. Né? Porque é... Oi?
Mutlezinho, né?
É, meu mutle interno. Eu acho que do que eu queria falar hoje foi, tem mais alguma dúvida? Tinha gente que levantou o dedo durante e eu acabei não passando a palavra porque eu estava no furor pedagógico, né? Falando. Não, tudo bem? Bom, a gente vai fazer então amanhã oficina, para quem não estava aí no começo, de clarividência. Para quem já fez o curso, a gente passa o dia inteiro fazendo exercícios de clarividência amanhã. Quem estiver interessado, ainda tem vaga, se inscreva com a Joyce. Ela está sentada ao lado da mesa, de roxinho, ali na entrada. Tá? Ela está fazendo as inscrições para o curso. Quem tiver afim, aproveita, faz a inscrição. Já faz a matrícula, né? Mas hoje eu acho que ainda pode fazer a matrícula de inscrição amanhã, acho que ainda dá.
Pode ainda.
É. Então. Isso, é porque vai. Exatamente. Essa oficina vai ser uma oportunidade para as pessoas que já fizeram um curso de clarividência reforçarem os exercícios. Terem uma experiência comum muitas pessoas têm medo, fazem exercício, mas têm medo. De repente, em grupo, diminui o medo, facilita a percepção. E a gente tenta facilitar com energia a condição de clarividência funcional, né, para a pessoa enxergar alguma coisa, para criar referências. Então, é um dia para você criar referências. Essa é a oportunidade que a gente tenta oferecer. Muita gente me pediu, sempre me pedem para fazer oficina. Aí eu decidi, depois de muitos anos, não, pô, faz exercício em casa, não, vamos fazer uma oficina no CEPRE, vamos ver o que dá. E se der certo, a gente pode até fazer mais para frente. A agenda é meio curta, não dá para fazer mais uma esse ano, não dá, mas de repente, quando que vem, sai outra. Então, é legal uma oficina dessa, porque a gente já fez algumas de outras coisas, o pessoal se diverte nas oficinas, descobrindo aquilo que estava fazendo errado, né? Mas é assim, Nossa, pois é. Eu estou fazendo exercício faz 8 anos desse jeito. Poxa, que pena. Né? Mas é melhor descobrir depois de 8 anos do que não descobrir nunca. Ficar mais 40 fazendo assim, né? Então, é um lado legal de fazer essas coisas. Tudo bem? Pode falar.
Tem jeito de ter novamente o curso de previdência que não seja no último domingo do mês?
Então, o fato de cair no último domingo do mês é um fator de coincidência quando acontece. A gente monta agenda quando tem disponibilidade de domingo no CEFLE e minha. Né? Então, não tenho todos os domingos livres e difícil dar curso em outro dia, que não seja domingo para mim. Então, não é obrigatório. O curso de clarividência não está programado para acontecer em algum último domingo de mês. Espero que ele ocorra na próxima vez que a gente tiver o curso de clarividência em outro domingo. O último domingo, você já comentou comigo, você tem um compromisso que você não pode faltar, né?
Ah, eu estou tentando fazer o curso e não consigo, porque sempre coincide.
No último domingo do mês. Engraçado que eu nunca prestei atenção nisso. Mas é que eu tenho uma tendência de ter o último domingo do mês livre na minha agenda, então é um dia de marcar curso para mim. Então acaba coincidindo isso para você lá. Mas não é obrigatório. Deixa o seu nome lá com o Joyce, de interessado no curso de clarividência, e põe até observação, de preferência que não seja no domingo do mês, porque de repente a gente tem uma liberdade de escolha e isso pode ser um fator para mudar a data. Mas deixa a informação lá, de intenção de curso. Tá? Mas não é obrigatório, tá? Não. É engraçado que faz tempo que você me fala isso.
Tem,
né?
Bom,
né?
Toda vez coincide.
Eu nunca reparei, cara. Isso é muito engraçado.
É de propósito,
não
é?
Oi?
É de propósito.
Não, lá a gente dá umas risadas, né? A gente faz aquele. Marcar no último domingo do mês de novo. Cruel, né? Mas é engraçado quando isso acontece. Bom, a gente tem. Esse mês ainda tem o curso. Além de amanhã a gente ter a oficina, acho que tem um curso de ervas com o Gero depois, né? Eu fiz um curso de ervas, ele é muito legal, o trabalho do Gero é muito bacana. Então, para quem gosta, quem quer saber, quem consegue manter a mente aberta, a gente tem preconceito, porque fala que é Umbanda, né? Ah, Umbanda eu não quero saber não. Meu, o trabalho do Gero é muito legal. A equipe espiritual, é engraçado, né? Mas a equipe espiritual dele trabalha com a gente aqui nas outras atividades e ninguém reclama, né? Ah, mas eu não gosto de Umbanda. Tá, aí de repente você está fazendo trabalho de energia e quem está trabalhando em volta pode ser uma entidade que aparece na Umbanda como o Preto Velho, o Caboclo, não importa. Aí quando você está fora daquele ambiente você aceita ajuda, né? Então, é engraçado isso. Isso é uma coisa que a clarividência ajuda bastante, é quebrar preconceito. E você olha uma entidade aparecendo no mundo. Nossa, ali o cara aparece como um dos mestres ascensos da sétima chama, né? E ali ele aparece como um pajé. Então, olha que interessante, né? E naquele centro de Mesa Branca ele é médico, né? Tem um que ele aparece até como Bezerra de Menezes, né? Que o pessoal nem sabe, que faz 40 anos que o cara preside a casa e não é o próprio, né? Sabe aquela coisa, né? Muito comum no centro espírita, esse tipo de situação. Mas o cara está mentindo? Não, ele está trabalhando. É diferente. As pessoas é que são carentes, precisam de um pirulito. Aí ele vai e oferece um pirulito. Você quer um pirulito? Esse pirulito chama Bezerra de Menezes, top. Está trabalhando? Então tá bom, vamos lá. Todo mundo aprendendo junto. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Você queria falar alguma coisa, Joyce?
Ah, eu queria que lembrasse da campanha das cadeiras.
Tá. Tem um cartaz aqui, tem lá um maior. Temos uma campanha. Você já deve ter notado, alguns de vocês já devem estar, inclusive, depois de 2 horas e pouco sentados aí, com o traseiro meio quadrado, listrado, né? Dependendo da cadeira que você pegou, desconfortável. A gente está tentando trocar essas cadeiras. Mas, como somos uma associação e não uma empresa, a gente não tem grana sobrando, né? E não tem uma fonte de renda para poder fazer isso. Então, a gente faz campanhas, não tem que fazer isso. Agora, estamos tendo uma campanha que adote uma cadeira. A gente está oferecendo uns cupons por R$30 para você concorrer na Loteria Federal a uma bolsa de estudos de 1 ano nos cursos do CEFL. Então, eu acho que o que a gente tem de mais interessante para oferecer aqui é informação e conhecimento. Então, se você quiser ajudar a gente na campanha, você vai poder ter a oportunidade de ser sorteado, né, do número dela na Loteria Federal, de você ganhar uma bolsa de estudos de 1 ano aqui do CEFL. Você pode comprar o bilhete, ajuda a gente na campanha e dá para em nome de alguém, e dá isso para alguém. Se você ganhar, você pode dar a bolsa para quem você quiser. A regra é que tem que ser só uma pessoa por 1 ano. Mas se transfere para alguém, é daquela pessoa e acabou por 1 ano. Não dá para ficar trocando um dia o marido, um dia a esposa, um dia o filho, um dia a avó. Não. É para uma pessoa só durante 1 ano. Mas para quem faz os cursos aqui, sabe que em termos de valor, 1 ano de bolsa de estudos é um valor legal. Tem muito curso aqui em 1 ano. E se você somar os valores, dá um valor bacana. Dá um bom dinheiro, né? E é o que a gente pode oferecer para quem oferecer a oportunidade de ganhar para quem ajudar a gente com a campanha das cadeiras. É R$30, né?
R$30.
Então, você está vendendo aí os cupons, os vouchers, tá? E para você não desanimar, então cada voucher tem 5 números para concorrer na Loteria Federal. Então, as chances são um pouquinho melhores, né? Tem 5 chances de sorteio por bilhete. Então, só para vocês então saberem que isso está em andamento, precisamos de ajuda, sim, precisamos de ajuda para trocar as cadeiras e vamos ver se a gente consegue cadeiras confortáveis, um pouquinho, no mínimo cadeiras que não quebrem sozinha, que não estejam ressecadas, que essas aí já tem mais de 1 década. Hoje tem validade plástico, né? Vocês viram essa história? Essas daqui, se tivesse validade marcada, já teriam todas vencidas há muito tempo. Né? Então, de vez em quando, você vê... É engraçado, do meu ponto de vista, eu vejo alguém tendo um momento de inércia. Né? A pessoa fica um pouquinho, faz aquela cara, fica um pouquinho no vazio e some. Aí vem, em seguida, aquele ruído. Brum! Quer dizer que alguma cadeira quebrou. Né? E a gente já está preocupado com essa situação. Precisamos trocar essas cadeiras, né? Mas do meu ponto de vista, é engraçado, né? Porque é assim, né? E blum, né? Momento Houdini, desaparecimento. Vamos fazer. Tem mais algum recado? Esqueci alguma coisa? Quem tiver a fim de se inscrever, pode escrever para o curso do Gero com você também, né? Então, quiser escrever para o curso do Gero também, aproveita. Quem for fazer oficina, faz agora a inscrição, tá? Vai ser bem legal. A gente bolou umas coisas bacanas, a gente investiu um bom tempo preparando algumas coisas para vocês. Vamos fazer uma prática antes de... Oi?
Obrigado. Você não fez a propaganda. Assim, foi feita mudanças estruturais aqui. Você, para que você tenha essa experiência de clarividência.
Nós tivemos uma sessão complexa de
corticole,
arts and crafts, né? Você escolhe o nome que você quiser. A gente teve uma praticamente uma aula de artesanato aplicado aqui para poder preparar algumas coisas para a aula. Foi muito engraçado, por sinal. Mas é, vai ser, acho que vai ser bacana. Quem vier vai ter uma oportunidade de experiência bacana e eu acredito que vai ser uma experiência legal para todo mundo. Tá? É, acho que dá para fazer um curso, uma oficina dessas com muita tranquilidade para quem já fez o curso de clarividência. Tem gente que fala, mas eu tenho medo. Meu, você vai estar com 40 pessoas na sala, né, e todo mundo compartilhando as experiências. E não tem. Né, é o melhor momento para você ver alguma coisa. Né? Aparecer um espírito com complexo de Bugu, né, que tem que falar, alô, oi! Já viram isso? No... Pois é. É o momento ideal. Né? A gente vai criar um ambiente de energia propício para percepção. E os espíritos vão querer aparecer para você, geralmente, num ambiente desse, é gente bacana, é gente que trabalha no espaço. Então, é um momento legal de ter uma experiência dessa. Tá bom? E eu vou ensinar algumas dicas de controle de abertura e controle de clarividência para complementar as técnicas que eu ensino no curso. Tá bom? Vamos fazer um pequeno exercício, na verdade, um relaxamento dirigido. Será que esse disco é o disco que eu penso que eu peguei? Cruzarem braços e pernas, fecharem os olhos. Quem ainda não desligou o celular, por favor, desligue o celular. Tente achar uma posição aí na cadeira que você fique confortável. Respira fundo. Solta um suspiro gostoso. Vai sentindo o corpo tenso, dá uma espreguiçada, se alonga, estala os ossos. Primeira parte de qualquer atividade espiritual, primeira etapa, deveria ser sempre o tranquilizar da mente. Então, eu recomendo que se faça isso. Sempre ao começar, antes de usar qualquer técnica, antes de qualquer visualização, tente acalmar, esvaziar o máximo possível a mente. pensar em nada, acalmar as emoções. Sinta-se em paz com o silêncio, silêncio interno. Nossas mentes tendem a ficar agitadas por conta própria, como se fosse um impulso incontrolável. Mas na verdade você pode se acalmar. Sem esforço, sem se preocupar em se acalmar. Tente ir abaixando o volume do ruído mental. Vá abaixando o volume. Se surgirem imagens na sua mente, preencha a mente com luz branca. Ofusque todas as imagens com luz branca, como se as imagens estivessem se dissolvendo na luz. Ao mesmo tempo que você abaixa o volume do ruído mental, você preenche a mente com luz branca. Sinta a respiração. Silencie sua mente. A música no ambiente pode ser um referencial. Mas é importante que você sinta silêncio por dentro, quietude. Tranquilidade. A mente em paz. ficar em silêncio, de olhos fechados. É um desafio para alguns, porque o corpo da gente está programado para dormir quando a gente fecha os olhos e fica quieto. Mas a gente não precisa se limitar à programação mental. A gente pode vencer isso com a vontade, por meio da prática. A despeito de cansaço, a gente consegue ficar um bom tempo quieto, em silêncio, silêncio interno, de olhos fechados, com a tranquilidade visual da luz mental, da luz espiritual preenchendo a mente. Sem necessariamente dormir. Tente sentir-se vivo. Sentir a energia da vida em você, fluindo na respiração. Pulsando pelas suas veias, permeando todo o seu corpo, o seu brilho, sua luz espiritual. Sinta essa paz interna, essa luz espiritual, essa tranquilidade mental e emocional. Mente tranquila, corpo relaxado, as emoções brandas, sentindo a cadência tranquila da respiração. Sinta. Sinta a si mesmo. Um momento de paz e luz. Sensação de carinho, uma sensação de estar vivo, com um bem-querer pela vida. Evocando a sensação de um abraço, mas sem pensar em ninguém específico. Abraçar o mundo, abraçar um amanhecer, abraçar o mar, a sensação de abraçar a vida. Traga essa sensação para você, quando essa sensação se apossar do seu ser, transforme isso em luz. Luz branca e brilhante permeando todo o seu corpo. Essa luz vai ficando mais intensa. Desperta em você a sensação de estar vivo. Espírito e corpo em harmonia. Sinta-se brilhando. Luz espiritual atravessando a matéria, indo além do corpo. A luz atravessa a sua pele, ilumina tudo ao seu redor. Luz da vida, brilhando com carinho, com respeito, de dentro para fora. Sinta essa luz te transformando. Te acalmando, te purificando. É a sua própria luz. Você vai afinando corpo e espírito, entrando em sintonia, em harmonia. Sinta-se em paz. Sinta essa luz brilhando a partir de você. Compartilhe essa luz com o ambiente à sua volta. Não precisa pensar no ambiente, só ilumine. Brilhe. Essa luz espiritual atinge muito mais planos do que os seus olhos veem. Não é só o plano físico. Brilhe, ilumine. É um abraço na vida. Com respeito, com carinho. Não importa quem está em volta. Não precisa saber quem está, quem é, o porquê. Não é para julgar. É só para sentir e compartilhar vida. Com respeito, com carinho. ambiente à sua volta vai ficando mais brilhante. Auras se unem. O ambiente brilha. Esse todo de luz brilha muito mais do que a soma de suas partes. Ele brilha em todos os planos. Abre caminho, levando do plano físico para diversos pontos do plano espiritual. Essa energia, essa luz que vai carregando, conduzindo cada um que estava procurando o seu caminho para casa. Tente colocar na sua energia aquela sensação gostosa que você tem quando você chega em casa depois de um dia longo e você relaxa. Um dia bom. Aquele dia que você chega em casa e se sente satisfeito por ter chegado, feliz por estar lá. Coloca isso na sua energia. Energia que vai levar tanta gente para casa, que já está levando com carinho, com respeito. Nas ondas de paz e luz. E a luz que te cerca fica mais intensa e dá um intenso e longo clarão. E como uma nuvem ao vento, vai se desmanchando e o ambiente fica cristalino, límpido. Você sente a luz bem intensa, só que só bem perto do seu corpo e por dentro de você. É o momento do bem-querer interno. Sentir-se em paz com você mesmo. Quem é você? Antes de ter nome, gênero, raça, cor, títulos, opiniões, antes de tudo isso, quem é você? Sinta a sua própria luz, sua energia, sua força vital. Você se conhece? Quem é você? Sinta sua luz brilhando agora só por dentro do corpo. Com força. Deixando sua mente lúcida. Seus sentimentos bem claros. Suas emoções tranquilas. Sinta-se em paz, sendo luz, paz e luz. Respira fundo, solta um suspiro gostoso, volta a se mexer, espreguiça, se alonga. Vai voltando a atenção para o ambiente. Finalizando o trabalho. Prepara os olhos, os fótons. Desencarnou, levanta a mão. Conste nos autos que ninguém levantou a mão. Tudo bem? Certinho? Fazendo trabalho? Legal a hora que conseguiu diminuir o ruído? Bacana? A gente precisa praticar isso. Faz bem pra gente. Bom? Bom, é isso. Hoje eu não vou ficar batendo papo, porque eu ainda tenho material para mexer, que estou sempre mexendo em oficina. Então eu vou terminar aqui, pegar minhas coisas e vou embora. Então não vou ficar batendo papo. Ainda bater papo, pegar outra palestra. A semana que vem, eu esqueci de pegar o calendáriozinho. Só ver se tem palestra semana que vem. De quem? Do Mura. Nossa, fantástico. Eu devia ter falado no começo. Tem palestra do Murakami, de Enneagrama, semana que vem. O Marcos Murakami é um cara muito bacana, um pesquisador muito sério, e vale a pena vir conhecer o assunto Enneagrama. Para quem já conhece, o ponto de vista dele é muito interessante. Para quem não conhece, apesar do nome japonês, Enneagrama não é uma coisa de japonês, tá? Não tem nada a ver nem com acupuntura, nem com o Feng Shui, que ele ensina também, que ele também deu muito curso disso já. Enneagrama é muito interessante porque ele mostra justamente sobre essas máscaras que eu estava falando, das interfaces sociais. Ele mostra modelos de máscara, os modelos principais que a humanidade usa, e estabelece relações entre essas máscaras, nossos comportamentos e as nossas necessidades de descoberta, de mudança, de autodescoberta. E a partir dessas máscaras principais, suas variações e peculiaridades, se a gente descobre onde a gente se enquadra, usando essas técnicas do Enneagrama, o mapa do Enneagrama, né, a perspectiva enneagramática, a gente consegue identificar traços de comportamento antes que eles aconteçam. Então a gente consegue se observar em ação. É uma ferramenta fantástica de autoobservação. muito interessante. Fiz os cursos com Murakami, gostei muito, já li material que ele indica, li outros materiais. É um trabalho muito legal, de autodescoberta. Então, para quem curte, venha ver a palestra do Murakami na semana que vem. É muito legal. Então, para quem vem fazer o curso amanhã, a oficina, até amanhã de manhã, 10 horas, estamos aí. Para quem não vier, até a outra palestra, que é depois da palestra do Mura. Provavelmente vocês vão me ver aqui no dia da palestra do Murakami também, mesmo que eu não possa chegar no horário, até a saída eu estou aí. Bom, brigadão, boa noite, até amanhã para alguns e bom domingo, fora daqui para outros.